Fala galera, aqui é o Vitor, sejam bem-vindos a mais um Dr. Vil. E hoje a gente vai falar de mais um filme que eu vi há pouco, foi a comédia de horror Freaks of Nature, ou Guerra dos Monstros. Então bora pra vinheta. Como eu já disse, Freaks of Nature é uma comédia de horror. Inicialmente ela foi conhecida como Kitchen Sink. E assim que eu vi o trailer, isso foi há um bom tempo atrás, eu fiquei bem empolgado na época, cheguei até a indicar o filme para um amigo meu. Mas o tempo acabou passando e eu acabei até esquecendo que o filme existia. Até que um belo dia esse mesmo amigo me chamou e me disse que ia ver o filme que eu tinha indicado para ele. E foi só aí que eu me lembrei de Freaks of Nature, me lembrei do que se tratava, e foi só aí também que eu descobri que o filme já tinha recebido o sensacional título no Brasil de Guerra dos Monstros. Tipo assim, aquele tipo de título que é pra ninguém querer ver o filme, né? Mas assim, nem dá pra criticar muito, porque a própria Sony gringa não deu muita atenção pro filme, assim. Lá fora, ele estreou em outubro, e se eu não me engano, foi só em umas 100 salas, pelo que eu vi, e logo depois ele sumiu. Bem, o filme é bem confuso de explicar a história, então eu vou fazer um apanhado geral para dar uma resumida boa e poupar tempo. A história se passa numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos chamada Dilford. É habitada por humanos, vampiros e zumbis. As três espécies elas convivem juntas, mas é claro que existe uma tensão entre elas. Os humanos têm medo dos vampiros, toda vez que alguém morre, a culpa vai logo para os vampiros. Existe um preconceito com os zumbis. Por outro lado, os zumbis e os vampiros eles se sentem oprimidos pelos humanos. Então, como já dá para perceber, o ambiente, na verdade, é um barril de pólvora, né? Pronto para explodir. E é justamente aí que entra uma invasão alienígena na história. Aí bate a paranoia em todo mundo, as três espécies começam a usar a invasão como pretexto para declarar guerra umas às outras, a cidade entra num verdadeiro caos, começa uma matança desenfreada, é cada um por si, vizinho matando vizinho, é uma desgraça completa na cidade. Eu não vou entrar muito mais em detalhe para não dar spoiler para vocês, mas desse bolo todo sai um grupo de sobreviventes e eles vêm, óbvio, claro que esse conflito não vai levar ninguém a lugar nenhum, existe um mal maior, né, querendo destruir a cidade, e eles decidem que vão combater a invasão sozinhos. Um dos principais chamarizes do filme é o elenco. Freaks of Nature tem uns nomes bem conhecidos do público. Vanessa Hudgens, acho que dispensa apresentação. Nicholas Brown, que teve no remake de Poltergeist. Mackenzie Davis, que recentemente a gente viu em um papel menor em Perdido em Marte, se não me engano, ela foi Mindy Parks. Tem o Ed Westwick, de Gossip Girl, mas pra mim ele ficou inesquecível depois que foi praticamente virado do avesso pelo espírito do marido ciumento da Funk Jansen em Refém de um Espírito. Tem o Keegan Michael Key, tem, deixa eu ver se não tô esquecendo mais ninguém, tem o Dennis Leary, tem a Joan Cusack, tem a Mae Whitman e finalmente tem o Josh Faden, que eu confesso não conhecia, mas eu me assustei com a quantidade de crédito. Eu fiz uma pesquisa, me assustei com a quantidade de crédito do cara no IMDb e tem uma penca de vídeos dele também fazendo stand-up comedy no YouTube, ou seja, lá fora ele deve ser bem conhecido, aqui eu não conhecia, se alguém conhece vai ficar feliz de ver o cara no filme. Mas como eu ia dizendo, o filme é bem complicado mesmo de explicar e a história é bem caótica. Acontece tanta coisa que eu achei que o primeiro terço do filme pra mim foi bem difícil de assistir. O filme abre com o Dag, que é o personagem principal, que é o Nicholas Brown, né? E a Lorelai, que é a Vanessa Hudgens, fugindo de um bando de vampiros enfurecidos, um bando de monstros. E aí vem aquele velho recurso em que a gente tem um narrador, que é o Dag, né? Que ele vai contando de forma bem blasé quem é ele, a história da cidade, e se propõe a contar como as coisas chegaram no ponto em que chegaram. Então aí a gente volta no tempo para colocar as coisas dentro de um contexto. E foi justamente nessa parte que eu tive muita dificuldade em manter o interesse na história. O filme, como comédia, claro, ele faz uma sátira em cima de coisas como Crepúsculo, True Blood, tem muito de Guerra dos Mundos. Enfim, não é difícil de você pegar as referências. Ele mesmo faz algumas brincadeiras com algumas coisas de contatos imediatos do terceiro grau. É fácil de perceber, assim, a galera que vê muito filme, é claro, né? Quem não vê filme não vai saber de nada, não vai saber nem do que eles estão falando. Mas pra mim foi bem fácil de identificar. E óbvio, o filme tem uma moral. E a moral da história que ficou pra mim é aquela que determinados grupos dentro da nossa sociedade parecem insistir em não querer entender. Que é quando a gente briga de lado, a gente esquece de olhar pra cima, que é justamente superar as diferenças e enfrentar o mal maior e tudo mais. Mas é tudo que eu gosto de falar, e como eu não tô aqui pra dar aula de moral cívica pra ninguém, eu vou deixar que vocês interpretem as questões do filme da forma que quiserem. Mas o problema é que, como comédia, o filme pra mim não funcionou muito bem. Não teve nada do tipo que tenha me feito gargalhar, do tipo, ai meu Deus, como isso é engraçado. Não, não teve. Na verdade, eu tenho até que agradecer por ter esquecido do trailer, porque a única cena em que eu cheguei perto de realmente rir tá no trailer. Então, se existe um conselho que eu posso te dar é não veja o trailer. Se você viu o trailer, provavelmente você já viu as cenas mais engraçadas, na minha opinião. O Keegan-Michael Key protagoniza uma das melhores cenas do filme, mas é muito no início e o ritmo daí pra frente, o ritmo não se mantém. O filme foca muito nas aflições de cada personagem e as piadas que ele faz em cima disso, pra mim, assim, são divertidinhas, vai. Assim, eu me peguei várias vezes com aquele sorriso idiota na cara. Os vampiros, quando morrem, eles explodem como se fosse uma bolha de sabão, fazem assim, pop, e voa sangue pra tudo quanto é lado. É bem splatter, isso gera algumas situações engraçadas. Mas no todo o filme não é ruim não, tá? Passada aquela parte de pôr tudo dentro de um contexto, o filme engrena e fica bem assistível, assim, pra mim. Continua sem muita graça, mas, por outro lado, a história fica mais interessante. A partir do momento que eu comecei a mergulhar dentro das metáforas que ele usa, eu me diverti bem até. O filme também toca em temas como amizade, tem um quadrângulo amoroso a ser resolvido, que é do tipo Dag ama Lorelai, que ama o vampirão, que é o Ed Westwick, que quer dar uns pegas na Petra, que é a personagem da Mackenzie Davis. Nesse aspecto, ele é bem fofinho, não é o que eu esperava, mas eu acho que, mesmo assim, vale a pena dar uma olhada. Inclusive, eu vou até assistir de novo para ver se eu pego mais algumas coisas que eu tenha deixado passar. Bem, eu acho que é isso. Para mim, o filme não teve muita graça. Não foi aquela comédia hilária que eu esperava, mas eu já ouvi gente dizendo que riu muito do filme. Então, eu acho que a parte cômica vai depender muito do que cada um acha engraçado. A primeira parte é bem chatinha, mas depois o filme engrena e fica bem mais interessante. Tem até uma revelaçãozinha muito legal no final, mas pra mim o mais legal foi a mensagem do filme, que eu achei bem bacana. E eu acho que por isso tudo, eu acho que ele merece uma chance. De 0 a 10, a nota é 5,5. E é isso. Bem, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e não deixe de dar a opinião de vocês aqui embaixo. Valeu! Um abraço.